Junta-se agora a nós Rui Galveias, ele que é coordenador de um dos sindicatos que tem mais reivindicado melhores condições no setor da cultura, o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos, o SENA-STE. Boa noite, Rui Galveias, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade para estar connosco
aqui. Boa noite, aqui
no Jornal das 11. Em primeiro lugar, pergunto-lhe como é que reage a estas medidas, se resolvem ou se ajudem a resolver os problemas do setor?
Sim, nós temos que compreender primeiro de que forma é que elas vão ser implementadas, ou seja, como a questão dos 6 meses para garantir acesso a uma proteção na área do trabalho independente parece-nos interessante. O problema aqui é que uma grande parte dos trabalhadores da cultura não são verdadeiros trabalhadores independentes e temos que encontrar e perceber no estatuto que ainda não conhecemos em profundidade, porque não sabemos como é que foram tidos em conta os contributos que foram dados até ao final da consulta pública em junho. Temos que perceber exatamente como é que vai funcionar para garantir que nem um único trabalhador, que seja um falso recibo verde, continue como tal, porque um contrato de trabalho, uma relação laboral estável é aquilo que os trabalhadores da cultura em geral também querem, ou seja, há profissões específicas que precisam deste tipo de relacionamento, na área da criação, na área da autoria, na área das artes plásticas, não. Em algumas áreas pode e será importante ter acesso a este tipo de proteção. Agora, o nosso maior problema é criar condições para que a precariedade acabe. Ainda não compreendemos completamente se o estatuto continua, como nós temos dito, a ser mais uma ferramenta para legalizar a precariedade do que para combater.
Rui Galvez, falava há pouco...
E conhecer melhor o que estará em cima da mesa amanhã no estatuto.
Sim, sim, falava há pouco da consulta pública que tinha sido feita. O Rui Galvez também, há coisa de algum tempo, foi uma das vozes que se queixava da falta de consulta. Várias associações na altura diziam que desconheciam a versão final do documento e diziam que não tinham sido consultadas e que não tinham sido... tido em conta os seus contributos. Nesta altura, como é que está esse contributo por parte das associações, dos sindicatos? Já têm tido acesso a esses documentos?
Sim, temos que ver em detalhe como é que esses contributos foram colocados. Nós tínhamos, de fundo, um problema em relação ao estatuto, porque o estatuto, importado diretamente da realidade de outros países, que não têm recibo verde e que têm outras formas de relação laboral no setor da cultura, não nos serviria. Agora, nós temos que olhar para o estatuto, perceber o que é que está lá dentro. Aquilo que nós conhecemos é que os contributos foram muito poucos e a nossa mensagem foi sempre que um estatuto que não sirva às especificidades das profissões e as características únicas das profissões da cultura com toda a sua diversidade, ou seja, um estatuto que se multiplica em muitos estatutos, é um estatuto sempre incompleto e perigoso, porque põe no mesmo plano trabalhadores que procuram relações estáveis e têm vínculos estáveis há muitos anos com outros que têm, de facto, uma vida laboral um bocadinho diferente e um bocadinho mais autónoma. E esse é o nosso maior problema. Neste momento, o que queremos é perceber o que lá está. Sobre os contributos que demos, os contributos tinham também uma crítica muito forte que implicava perceber de fundo, fazer ao governo entender que havia coisas que tinham que ser de facto transformadas e mudadas na realidade do setor. Daí, por exemplo, a questão em que nós concordamos com a Ministra da Cultura, de facto não há com 0,25% grande esperança para mudar, por exemplo, as relações laborais a partir dos concursos da DG Artes ou dos apoios do cinema ou garantir, por exemplo, o reforço dos corpos artísticos dos teatros nacionais e dos corpos técnicos e por aí fora.
Sim, queria perguntar também sobre isso.
Seria um grande contributo para o fim da precariedade do setor, não é?
Sim, queria também perguntar-lhe sobre isso. Ouviu também agora, ouvimos as palavras de Graça Fonseca admitir que está insatisfeita com essa verba para a cultura no orçamento do Estado. Partilha também esta insatisfação, estou a citar, de Graça Fonseca?
Eu partilho a insatisfação, mas com toda a clareza, mas preocupa-me muito também a mudança de políticas, não é? Ou seja, nós queremos que o Ministério da Cultura deixe de ser um micro-ministério e passe a ser um Ministério da Cultura, um ministério como os outros, que tenha uma percentagem do orçamento que lhe permita existir e fazer o seu trabalho, mas queremos perceber em que direção é que irão as políticas culturais também desse ministério e a utilização desse dinheiro. Nós tivemos ministérios que há muito tempo tiveram algum dinheiro, fizeram algumas coisas coisas interessantes do ponto de vista da cultura, da rede de teatros, por exemplo, instalando teatros, mas depois não tinham uma política cultural que desenvolvesse a cultura em todo o país, quer no continente, quer nas ilhas, dando outra dimensão à cultura em Portugal e procurando que ela chegasse a todos. E isso é um problema que nós temos. Temos uma questão de valores insuficientes, que está em cima da mesa, estamos de acordo, mas também queremos saber que políticas é que levarão a mudar essa lógica. As orquestras no interior do país não têm contratos de trabalho, são baseadas nas relações precárias.
Mas ainda assim, não sei se partilha também, a Ministra da Cultura diz também que está confortável com este valor, porque considera que vai ser aumentado progressivamente. Tendo em conta que é um profissional do setor, sente-se também confortável com uma Ministra da Cultura?
De forma alguma. Nós, perante a realidade que vivemos no último ano e meio, acho que tinha sido um grande sinal deste Governo a chegar a valores muito mais próximos de 1% para a cultura, e nós percebemos que, se calhar, vamos imaginar que faltaria um passinho ou dois. A este ritmo, com estes passinhos, vão faltar muitos passinhos para chegar, e estamos a falar, se calhar, de mais de uma dezena de anos para chegar ao valor, e isto tendo em conta que nem todos os governos terão no futuro a sensibilidade que isto deveria ter, tendo em conta as suas características. Obviamente não tem, obviamente mantém uma relação residual com a cultura, e vamos perceber no estatuto o que é que significam estas, se há de facto uma alteração de fundo que corresponde aos anseios dos trabalhadores. Nós temos muitas dúvidas, temos que conhecer o documento, e em relação ao orçamento de Estado, é um orçamento de migalhas que nós precisávamos que fosse completamente diferente e que permitia fazer outro trabalho a vários níveis pelo Governo e pelo Ministério da Cultura em concreto.